Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Olá. No último dia 8 de julho, a consultoria inglesa QS, que publica anualmente um dos três principais rankings internacionais de universidades, divulgou o resultado de 2015 para os países do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O ano de 2015 não está sendo exatamente bom para nenhuma dessas nações, mas os resultados para o caso brasileiro parecem ter sido um pouco piores. Ainda que esses rankings sejam questionáveis, esse resultado pode ter alguma relação com as indas e vindas do FIES, por exemplo? E a situação do nosso ensino superior, como ela realmente está? É sobre isso que a gente conversa agora com o sociólogo César Caligari, que foi secretário de Educação da cidade de São Paulo, secretário dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia e atualmente dirige o Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, o IBSA. Professor, seja bem-vindo à Conversa sobre Política.
Prazer falar com você e com seus ouvintes.
Professor César, como o senhor avalia hoje a situação do ensino superior brasileiro?
Bom, nós estamos aí diante de uma, aliás, não é diante, mas em pleno curso de uma grande transformação da educação superior no Brasil. Sim, nós tomamos uma decisão que eu acho que é estratégica, importantíssima, de ampliar vigorosamente a oportunidade de acesso à educação superior para milhões de jovens brasileiros que não tinham isso. E essa expansão, ela se deu basicamente a partir de alguns mecanismos que você mesmo citou agora, que é o caso do ProUni e do FIES, que leva e amplia o acesso e possibilidade de acesso de jovens para instituições não governamentais, particulares de educação superior, mas também com aquele programa de qualificação e expansão das instituições federais de educação superior. Isso no país tem ainda muito que vai se desdobrar. Nós estamos ainda numa fase de expansão quantitativa e claro que quando você expande quantitativamente de uma maneira tão forte como nós estamos experimentando isso no Brasil hoje, os reflexos do ponto de vista qualitativo ainda demoram um pouco para acontecer. Mas eu tenho certeza que nós haveremos de enfrentar esses problemas, né, de qualidade que de fato hoje afetam grande parte das universidades, não apenas públicas, mas até algumas particulares no Brasil.
Então, professor, na sua opinião, não é um problema o fato de existir o FIES e do governo estar financiando estudantes para estudarem em faculdades particulares. Esse princípio que parte dos professores critica, porque na opinião deles esse dinheiro deveria estar sendo investido em universidades públicas, não faz sentido, isso não haveria como essas instituições públicas absorverem toda essa demanda.
Não haveria como. No meu modo de entender, nós temos que, claro, né, o Ministério da Educação particularmente, mas também os órgãos estaduais têm deveres em relação à fiscalização, controle, sobretudo controle de qualidade das instituições particulares, mas o Brasil tem que se orgulhar não apenas de ter uma estrutura de grande qualidade das instituições públicas, mas tem instituições não públicas, como é o caso das PUCs, por exemplo, que são instituições de boa qualidade. Agora, eu vejo que nesse instante, depois de todo esse grande esforço que o país está vivendo, né, e fazendo a partir da contribuição dos impostos e tudo mais, colocando recursos, permitindo que jovens possam ter acesso a instituições não públicas de educação, é importante que o Ministério da Educação seja cada vez mais rigoroso e nós, também lá no Conselho Nacional de Educação, sejamos cada vez mais rigorosos, ou seja, venhamos apertar a fiscalização e os requisitos de qualidade das instituições particulares. Mas é um esforço de todos, seja das instituições públicas, sejam das não públicas, portanto particulares, para fazer com que jovens brasileiros e adultos brasileiros tenham oportunidade de formação superior num nível que equivale àquilo que acontece nos Estados Unidos, na América do Norte, nos países europeus e mesmo até em países vizinhos ao nosso, como é o caso da Argentina, onde quase 40% dos jovens têm acesso à educação superior. No Brasil isso nem atingiu a 20% ainda. Então nós temos muito trabalho a realizar, seja de expansão na quantidade, seja também na melhoria da qualidade da educação superior brasileira.
No caso, professor, a resposta também é quem acredita que deveria-se investir mais em ensino técnico. Cita-se muito nesse caso a Alemanha como exemplo, ao invés de procurar um crescimento por quantidade para faculdades que algumas pessoas questionam a qualidade. Mas, como o senhor colocou, o governo vem fazendo investimento nas duas coisas, né? Inclusive.
O que nós temos que entender é que em matéria de educação, uma coisa não deve disputar com a outra. precisamos mesmo fazer investimentos maiores ainda em matéria de ampliação das oportunidades de educação técnica e tecnológica, mesmo aquelas que sejam em nível médio, e ao mesmo tempo fazer esforços também para a educação básica. Aliás, no caso da educação básica, esse é o principal problema que afeta a qualidade da educação superior no país. Porque a educação superior é a herdeira dos alunos da educação básica, que ainda atravessa problemas muito sérios, né? E, portanto, nós às vezes perdemos um pouco competitividade relacionada a essas comparações internacionais, porque certos estudantes, por exemplo, estudantes europeus e até estudantes chineses, a China hoje está um país que vai se despontando como um país de alta produção universitária, os nossos estudantes acabam tendo uma defasagem muito grande, porque chegam muitos deles sem saber ler e escrever, a necessidade que se requer de uma universidade ou de uma faculdade. Então, vejo que nós temos muitos problemas a resolver ao mesmo tempo. Então, investir em educação básica muito, investir em educação superior, técnico tecnológico, enfim, fazer tudo ao mesmo tempo. E perceber uma coisa importante, mesmo nesses momentos de crise que nós estamos, de fato, atravessando, a educação tem que ser encarada como um investimento anticíclico. Ou seja, se a gente, um país investe fortemente em educação, principalmente no momento que está atravessando dificuldades, certamente ele terá condições de sair das dificuldades econômicas e com uma condição muito melhor. Portanto, investir na educação talvez seja a maneira mais inteligente de agir de forma anticíclica, ou seja, anti esse ciclo de dificuldades que nós estamos envolvendo, porque a educação, de fato, ela melhora as condições de vida da população, melhora a produtividade do trabalho e, ao mesmo tempo, gera emprego, gera distribuição de renda, que é um dos fatores importantes nesse momento.
A gente discute hoje com o sociólogo César Caligari a situação do ensino superior. Professor, o senhor falou agora há pouco da questão de crise, né? A gente está passando por uma crise, o orçamento está sendo cortado, contingenciado, que é o termo que eles usam em uma série de áreas, e houve uma polêmica recentemente sobre os cortes para a educação. Qual é a situação hoje dos investimentos em educação, de fato?
Bom, de fato, tudo aquilo que hoje depende da área pública, não é só do governo federal, não. É o governo federal, os estados...
Quase todos os estados estão quebrados, né, inclusive.
Todos estão passando por dificuldade. Quer dizer, finalmente a crise internacional acabou chegando, embora nós tenhamos nos defendido durante anos, nessa crise que já vai há mais de 7 anos de duração, ela chegou agora e, assim, eu pessoalmente tenho convicção de que ela logo será superada. Agora, é muito importante que nesses momentos de dificuldade econômica, nós venhamos adotar medidas para proteger setores sensíveis da sociedade brasileira e setores sensíveis do Estado. E nesse caso, a educação é um setor sensível. Descontinuar programas educacionais, às vezes, significa que certos programas acabam sendo não apenas descontinuados, mas a retomada deles acaba sendo significando uma coisa muito mais cara. Perde-se muito tempo, perde-se muito conhecimento, perde-se muita tecnologia. O que nós temos que ver nesse instante é que, apesar das dificuldades, é nesse momento que nós precisamos encontrar sabedoria para que não deixar exatamente a educação, como é o caso também da ciência e tecnologia, da cultura, esses setores mais sensíveis não podem sofrer das oscilações próprias de um período de dificuldades econômicas que nós estamos vivendo. O governo tem que agir nessa direção e não impor cortes. Os governos não podem impor cortes à educação, porque aí o estrago pode ser muito maior.
E como está a situação até o momento, professor? Porque falou-se primeiro que o NEC ia sofrer mais cortes, mas é um dos dois ministérios com maior orçamento, né? Claro, excluindo-se casos como a defesa, mas educação e saúde têm orçamentos muito grandes. Então, um corte em valores absolutos pode ter sido um corte muito menor em valor relativo.
Na realidade, o que nós esperamos é que com o reequilíbrio das contas a partir desse segundo semestre, que o fluxo de recursos para o Ministério da Educação se retome. E a mesma coisa aconteça também naquilo que depende dos investimentos dos governos estaduais. Isso é muito importante que se retome, que não haja uma barrigada, como se fala, em relação aos recursos da educação. Agora, é importante também que, na contrapartida do esforço que a sociedade brasileira deve fazer no sentido de financiar a educação superior, que as universidades também retornem esse investimento e esse esforço em matéria de qualidade, né? Temos visto em muitos casos, ainda no Brasil, mesmo as universidades públicas, um tanto quanto afastadas das suas responsabilidades em relação tanto à educação básica quanto aos programas sociais. Universidades não podem ser consideradas uma ilha solta no espaço. Universidades públicas, principalmente, têm grandes responsabilidades para a formação de professores na área da educação básica, para atuar nos diferentes programas sociais de estados, municípios e do governo federal. Então, essas contrapartidas são exatamente uma demonstração necessária da responsabilidade que as instituições superiores no Brasil devem ter com o país, né? Não é só com os governos, mas com o país, que precisa da sua inteligência e da sua formação para que tenha exatamente o futuro que todos nós imaginamos para o nosso Brasil.
Professor, mas isso não é muito comum, né? Eu, pelo menos, estudei na UNB e existe até aquela figura da Torre de Marfim, né? O senhor citou uma ilha, mas esse aproveitamento da estrutura das universidades públicas para formar professores ou requalificá-los, como o senhor citou, isso nunca foi da nossa tradição ainda que sejam instituições públicas, né?
Bom, as universidades públicas, todas elas foram criadas para formar professores. Na sua origem é isso, né? Então nós temos que ver a história. A Universidade de São Paulo, por exemplo, no meu estado, que é o estado de São Paulo, ela foi criada para isso, lá nos anos 30. E frequentemente essas universidades se esquecem desse papel importantíssimo, como muitas delas vêm se esquecendo, inclusive, do apoio que devem dar à sua graduação. Muitos bons professores das universidades públicas brasileiras acabam preferindo fazer e dar aulas para cursos de pós-graduação do que para os cursos de graduação. Nós até entendemos que esses cursos de graduação são mais difíceis, ainda mais pela qualidade deficiente com que muitos alunos chegam na graduação no Brasil, mas instituições públicas não podem se descuidar, principalmente elas, da formação inicial e da formação continuada dos professores. Digo continuada porque é formação também daqueles mais de 2 milhões de professores de educação básica que precisam de apoio para o seu aperfeiçoamento, para a sua atualização profissional. Então é um grande esforço que o país tem que fazer, o povo brasileiro está fazendo, mas as universidades também precisam fazer a contrapartida social do seu trabalho. Fazer o seu trabalho bem, com qualidade, mas também se engajar nos programas e projetos que a sociedade requer.
A gente conversou sobre a situação do ensino superior com o sociólogo César Caligari, que, lembrando, dirige o Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, o IBSA. Professor, obrigado pela sua participação.
Muito obrigado, viu? Um abraço para você.
Este Conversa sobre Política teve produção de Tânia Paula, trabalhos técnicos de Tony Ribeiro, edição e coordenação de Dulce Queiroz e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no endereço câmara.leg.br/conversa-sobre-política. A gente volta na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.